Saúde.
O Comitê de Emergência da OMS, Organização Mundial de Saúde, se reúne hoje em Genebra para avaliar a propagação do Zika vírus. Durante o evento, a organização pode decidir se declara situação de emergência em saúde pública internacional, como aconteceu com a epidemia de Ebola, ocorrida na África em 2014. O Zika vírus tem preocupado as autoridades mundiais de saúde, mas muitos aspectos ainda são desconhecidos. Quem traz informações ao vivo é a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula. O que pode significar essa declaração do OMS?
Boa tarde, Vinícius. Olha, a decisão dos especialistas do Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde pode influenciar na captação de recursos internacionais para pesquisa sobre o vírus Zika e estimular esforços internacionais para o desenvolvimento da vacina, como ocorreu na última crise de saúde com o Ebola. Também pode levar a organização a emitir uma série de recomendações, por exemplo, em relação a viagens aos países mais afetados pela epidemia. Além do Brasil, Vinícius, outros 22 países americanos reportam a transmissão de Zika, segundo a OMS. Entre eles está a Colômbia, Bolívia, República Dominicana e Porto Rico. Fora da América Latina já foram reportados casos importados nos Estados Unidos e da Europa. Toda essa situação levou a organização a afirmar na semana passada que a doença tem se propagado de uma forma explosiva. Mas a grande questão com relação a essa epidemia, Vinícius, é que tudo ainda é muito novo, até para os especialistas que só agora começam a desvendar o vírus.
Mas, Paulo, o que, se sabe, então, até aqui sobre esse vírus?
Para começar, o nome Zika vem de uma floresta da Uganda, na África, onde o vírus foi encontrado pela primeira vez em macacos e onde foi isolado. Em 1964, foi identificado em seres humanos na Nigéria, também no continente africano, e se espalhou por regiões da África e da Ásia. Em 2007, um surto da doença ocorreu na Oceania e 6 anos depois atingiu a Polinésia Francesa, que fica também no Oceano Pacífico, com mais de 10 mil casos diagnosticados. Especialistas acreditam que o vírus tenha chegado ao Brasil em 2014, trazido por turistas durante a Copa do Mundo, mas ele só foi identificado quase um ano depois, em maio do ano passado. De lá para cá, o número de casos não para de aumentar. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, 24 casos de infecção pelo Zika vírus estão em investigação e 2 foram confirmados, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Assim como a dengue e a febre chikungunya, o Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e foi confirmada também a transmissão via placentária, o que é um forte indício da relação do vírus com a microcefalia. Há relato também na literatura científica de um caso de contágio por meio de relação sexual, mas essa é uma forma de transmissão que ainda precisa ser investigada. O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Nay Tupinambás, explica que a doença é assintomática para 80% das pessoas infectadas. Entretanto, ele aponta os riscos e agravantes do contágio.
8 em cada 10 pessoas, elas não vão ter nenhum sintoma daquela infecção. 2 pessoas vão ter os sintomas daquela infecção. É febre, um pouco de conjuntivite, um pouco de mancha no corpo, dor de cabeça, prostração. Que isso passa em 3 dias, 4 dias. É o mais comum. Até então, era esse o relato que tinham na literatura, que a partir do final do ano passado, começaram a associar os casos de microcefalia e infecção por Zika vírus. Então, a partir daí, a doença, ela toma uma outra dimensão. Uma infecção gravíssima, mesmo que aquela gestante que adquira a infecção e não tenha um sintoma, o vírus pode passar através da placenta e causar os casos de microcefalia.
Mas foi mesmo por causa dessa relação com os casos de microcefalia que o Zika vírus ganhou mais atenção nos últimos meses. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro dos bebês não se desenvolve de maneira adequada e nasce menor do que o normal. O que se sabe até o momento, Vinícius, segundo as pesquisas que vêm sendo feitas até aqui, encabeçadas pela Fiocruz, é que o vírus pode atravessar a placenta e com isso levar bebês a desenvolverem a doença. Entretanto, não é possível afirmar que toda gestante infectada pelo Zika vai ter um bebê com microcefalia, já que vários outros fatores podem causar a malformação, como substâncias químicas e infecções como a sífilis e a toxoplasmose. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 3.448 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados no Brasil. 270 casos já foram confirmados, sendo que desses 6 têm relação com o vírus Zika comprovada. Em Minas Gerais, 48 casos de microcefalia foram notificados, um confirmado e 8 seguem em investigação. Mas o principal foco da epidemia é o Nordeste, que concentra 86% dos casos. Só no estado do Pernambuco são 1.125. Vale ressaltar que alguns aspectos sobre a ligação entre o Zika e a microcefalia ainda estão sendo investigados. Não se sabe, por exemplo, como ocorre a atuação do vírus no organismo e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. E além da microcefalia, outra enfermidade que teve aumento no número de casos paralelamente ao surto de Zika é a síndrome de Guillain-Barré. A doença pode acometer qualquer faixa etária e pode causar paralisia nos músculos e respiratória. A síndrome pode ser causada por diversos fatores, como infecções, anestesias e traumas. E sua relação com o Zika está sendo investigada. É o que explica a professora de doenças infecciosas da Universidade Federal do Pernambuco, Vera Magalhães.
Além da microcefalia, houve evidenciação de um aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome de Guillain-Barré é relacionada a outros vírus, como o vírus influenza, o próprio chikungunya, tem vários outros vírus que podem determinar a síndrome. É uma síndrome considerada rara, mas é grave, porque o paciente vai apresentar uma paralisia ascendente, pode necessitar inclusive de UTI, porque há paralisia dos músculos respiratórios também. Então, aqui no Brasil, houve também o relato de aumento de casos e acredita-se que muitos desses casos estejam vinculados ao Zika.
Não há vacina nem tratamento para o Zika, mas a orientação dos médicos é descansar, beber muita água e tomar remédios para controlar a febre. Ainda não se sabe se uma pessoa que já contraiu o vírus fica imune a novas infecções pela doença e se o vírus tem outros subtipos como a dengue. A principal forma de prevenção da infecção pelo Zika é impedir que seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, se reproduza. Além disso, o uso de repelentes e roupas que cubram braços e pernas é indicado para evitar picadas. Na tentativa de barrar a transmissão do vírus, agentes de saúde e militares das Forças Armadas visitaram imóveis e domicílios em todo o Brasil. Segundo o balanço da Sala Nacional de Coordenação e Controle de Enfrentamento à Microcefalia, divulgado na última semana, mais de 10 milhões e 900 mil imóveis já foram visitados, o que representa cerca de 22% dos 49 milhões de domicílios previstos. Além disso, uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União permite que autoridades entrem forçadamente em imóveis públicos e particulares que estejam abandonados ou vazios, para eliminar os criadores do Aedes aegypti e possíveis focos transmissores. Em relação ao combate ao mosquito, o coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Ceará, Ivo Castelo Branco, ressalta que é importante que cada pessoa faça a sua parte, levando em conta as particularidades regionais do país.
O Aedes aegypti foi um vetor de doença que veio para nos ensinar algumas coisas. Eu falo sempre assim, do mesmo jeito que a gente não espera nem pelo governo federal, nem o estadual, nem o municipal, para combater as formigas, as baratas, os ratos da casa da gente, a gente tem que fazer isso com o Aedes aegypti. É possível que as medidas que sejam tomadas para combater o mosquito na Amazônia sejam diferentes do Nordeste e que deve ser diferente do Sudeste. Se numa cidade tem diferença, imagine no resto do Brasil. Os nossos governantes têm que orientar a nossa população para que tenha essa peculiaridade. Tem que haver estudos para que a gente descubra essas peculiaridades, para a gente ter uma forma efetiva. E o combate do mosquito. O mosquito tem que ser ininterrupto.
A Sociedade Brasileira de Infectologia também emitiu um alerta em relação ao risco aumentado de proliferação do vírus durante o período do carnaval. Isso porque o fluxo intenso de pessoas e lixo espalhado nas ruas são fatores que podem favorecer a infecção pelo mosquito, o que faz com que os foliões precisem redobrar o cuidado, evitando lixo nas ruas e usando repelentes. Outra recomendação é o uso de camisinhas para evitar gravidez indesejada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paula Dornelas, pelas informações.